Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Olá a todos, bom dia.
Viva, viva, Vítor. E José António Silva, vivas então.
Bom dia, meus caros.
Viva, viva. Ora, no episódio de hoje, exploremos um tema fascinante e algo inquietante, não é? Que é, devíamos nos preocupar com a inteligência artificial eventualmente se virar contra nós. À medida que a inteligência artificial continua a avançar rapidamente, surgem questões importantes sobre o relacionamento entre a inteligência artificial e nós, seres humanos. Neste episódio, mergulharemos nas preocupações e riscos potenciais associados à inteligência artificial, enquanto exploramos o seu impacto na sociedade e no nosso futuro. Vamos analisar dilemas éticos, as possibilidades de consciência ou não nestas interações e as implicações que as consequências destes avanços podem ter, económicas, políticas e não só. Também abordaremos temas como a necessidade de regulação, governança, bem como estratégias de mitigação para lidar com os riscos que estão envolvidos nesta evolução. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, enquanto debatemos esta relação complexa, não é verdade, entre a inteligência artificial e a humanidade, e se devíamos de facto nos preocupar ou não com o seu potencial destas máquinas se virarem contra nós. Então vamos lá falar um pouco sobre isto. Eu acho que temos aqui muito para explorar. Na realidade, existe aqui isto tudo. Fica à volta, no fundo, de um tema que é esta noção de superinteligência. Eu acho que este é que é o grande medo. E se calhar começamos mesmo por aí. Existe aqui um medo humano, não é? Normal, é que nós somos o ser mais inteligente deste planeta e por causa disso, e por causa da nossa inteligência, sobrevivemos. E é verdade, nós sem a tecnologia e sem tudo o que nós construímos com a nossa inteligência, muito provavelmente não teríamos conseguido sobreviver. E hoje em dia nós vivemos a nossa vida toda usando peças que não são, como ia dizer, naturais, são consequência do resultado de engenharia, investigação, ciência, tudo coisas que desenvolvemos intelectualmente. Por isso, nós, consciente ou inconscientemente, estamos presos na nossa segurança, na nossa definição de sobrevivência, a nós termos o ser mais inteligente. E daí temos supremacia sobre tudo. A questão é se algum dia construímos uma coisa que fica mais inteligente que nós, isso coloca e deita por terra, não sei, basicamente a nossa ideia de que o ser mais inteligente irá sempre sobreviver, então nós poderemos deixar de sobreviver. E daí também um bocado a ideia da superinteligência. A superinteligência é muito mais do que isso, é a capacidade de um dia, e há aqui vários pontos aqui para explorar, capacidade de um dia algo ser super inteligente, ou seja, mais inteligente do que a espécie humana. Não sei qual é a vossa opinião, se calhar passo a palavra ao Zé, então, a vossa opinião sobre isto, sobre o nosso medo que a máquina, se ficar mais inteligente que nós, nós perdemos supremacia. O que é que tu achas?
Tu fizeste aqui uma afirmação que é que nós somos o ser mais inteligente, não é? Face à Terra.
Neste momento, pelo menos até prova o contrário, né?
Há autores, no caso do Yuval Noah Harari, no Sapiens, ele fala sobre esta evolução do Homo Sapiens e ele questiona se realmente o Homo Sapiens era o mais inteligente ou se o Homo Sapiens foi aquele que em grupo conseguiu atacar outros e eliminar da face da Terra completamente qualquer vestígio de outra espécie que tivesse, sei lá, um cérebro maior, uma capacidade maior, mas que não tinha esta capacidade de, em grupo, se organizar. E portanto, nós agora vamos enfrentar uma barreira deste género, que é, estamos a criar, e se calhar este grupo agora já não é assim tão auto-organizado, este grupo agora compete e é bastante polarizado até em muitas atitudes. E este grupo pode também agora se autodestruir, não é? E no meio destes avanços e destas procuras por criar superpoderes, é isso que estamos aqui a falar muitas vezes, é conseguir criar uma capacidade maior, seja questões de conhecimento económico, qualquer incentivo que nos leve a criar uma espécie de extensão das nossas capacidades para competir, pode nos levar a uma situação de criar uma espécie que pode escravizar esta mesma espécie. Portanto, um dos sinais que nós temos que perceber aqui é naquilo que é a nossa, como o Homo sapiens trata os outros animais, sei lá, as vacas, as galinhas que estão a produzir carne em massa, é um bocado o sinal de como é que uma futura espécie nos pode tratar a nós, porque somos um ser inferior, então podemos servir para criar órgãos, para desenvolver um terceiro rim, uma orelha artificial, não é artificial, natural, usar os corpos para fazer outras coisas. E, portanto, a parte de decisão e de capacidade de tomada de decisão e de influência de massas, etc., passa a estar dominada por uma ferramenta um bocadinho mais avançada do que aquilo que nós temos hoje em dia. Não é? Se calhar, sem outras proteções, como um sistema democrático, etc., um sistema de contrapoderes que podem se autorregular, etc., e isso pode rapidamente perder o controle. Portanto, daí é normal que toda a gente olhe para isto, para este futuro, com alguns receios e pergunte se quem está neste momento a brincar com estas tecnologias, se também tem os princípios éticos e os valores corretos e tem consciência daquilo que está também a lançar, a plantar, não é?
Ok, certo. E eu acho que isto também está muito ligado à nossa definição humana também com o controle, não é? Nós gostamos de controlar muito o nosso futuro, o caminho que nós vamos e vemos um imenso potencial, mas depois sentimos que se esta tecnologia começar a ganhar, estas tecnologias começam a ganhar também um caminho incerto, ou melhor, não tão determinístico, também cria aqui algum receio. Excelente, excelente ponto. Não sei também, Vítor, se queres comentar alguma coisa nisto, eu até mesmo gostava de ouvir a tua opinião sobre esta questão da superinteligência e como é que isto está ligado à nossa definição como seres humanos, no fundo, não é?
Sim, claro, epá, enfim, a ideia de superinteligência é uma ideia filosófica.
Certo, exato, exato, certo.
É uma ideia que tem sido vindo muito a ser defendido por aquele sueco, que é o Wallström, não é? O homem da Universidade de Oxford, que basicamente
ele escreveu um livro,
diz,
não é?
Isso é um livro muito conhecido, que se chama Precisamente Superinteligência, onde ele defende que há várias maneiras de atingir a superinteligência. Uma delas até tem uma certa lógica que tem a ver com existirem outros seres noutros planetas que são mais inteligentes do que nós. Portanto, isto já agora, volta e meia, nós vimos isso nos filmes de ficção científica, porque vem um alienígena, não é? Vem um alienígena do espaço. Não sei se lembram daquele indivíduo. As gerações novas não conheceram isto, mas nós lembramos do Spock e
Spock.
umas orelhas muito
Vulcan.
Era
Vulcan no Star Trek.
Os seres do planeta Vulcan eram mais inteligentes. E para isto, segundo o Bonson, basta uma coisa muito interessante, que é basta que tenham um DNA diferente de nós, por exemplo, em 2%. Não, e porquê? Porque o DNA dos chimpanzés é diferente em 2% em relação aos humanos. E nós somos bastante mais inteligentes do que os chimpanzés. Não é? Porque, isto depois, com o que nós vemos na televisão, já não tenho bem a certeza. Mas pronto, na teoria somos mais inteligentes que os chimpanzés.
Isso é da TikTok.
E agora,
o que vês no TikTok.
Mesmo depois, já nem por lá no TikTok. Portanto, mas dá que pensar. E ele diz, bom, então, realmente, se calhar, se houver um ser que também uma diferença de DNA em relação aos seres humanos, mas agora para cima, não é? Em vez de para baixo, então provavelmente nós comparamos com esse ser como os chimpanzés comparam connosco. Portanto, isto é prima, isto parece-me plausível, até porque, do pouco que sabemos do universo, há uma coisa que é certa, que é muito grande, não é? Até se diz que é infinito, pronto, não sei se não é infinito, mas pelo menos é muito grande. Depois, o Bronson defende a ideia do WBE, que já agora também é uma ideia sueca, mas do sueco também, de Oxford, que ele diz, well, se conseguimos construir uma máquina, o WBE, peço desculpa, o Whole Brain Emulation, não é? Emulação total do cérebro. Se conseguimos construir uma máquina igual ao cérebro, então, provavelmente ela vai ser super inteligente. Mas aí por outra razão. Porquê? Porque vai ser, nós somos muito lentos, nós já aqui falámos sobre a nossa lentidão do nosso cérebro. Funcionamos basicamente entre 500 e 1000 Hz. Portanto, somos realmente muito, muito lentos a processar a informação. Também o nosso número de neurónios também não é assim tão grande. Vamos lá ver as conexões que tem o ChatGPT-4. São mais ou menos equivalentes às conexões que tem o nosso cérebro. Não é? E, portanto, bom, se conseguimos construir uma máquina à semelhança do nosso cérebro, com o mesmo número de unidades de processamento, neurónios, unidades de processamento, ou até maior, também obteremos sobre-inteligência. E isto também, bom, também parece ser defensável, mesmo para um filósofo. E, finalmente, ele diz outra coisa, que ele diz, bom, outra maneira de conseguirmos superinteligência é termos inteligência artificial. Esta será a terceira via de se ter superinteligência, será por via da inteligência artificial. Bom, mas essa aí é que temos que discutir um bocado melhor. Porque, até agora, na minha perspectiva, só temos superinteligência em questões muito dedicadas, muito, muito específicas. Bom, não há dúvida que a IA joga melhor xadrez do que o maior campeão, joga melhor Go. Bom, se calhar até conduz melhor do que um carro, do que o humano. Bom, de certeza melhor do que a maior parte dos portugueses. Isso de certeza. Mas será que temos uma enorme... temos essa tal superinteligência via pela IA, no sentido de uma inteligência superior, porque é preciso ver, quando nós falamos de inteligência, há aqui muita coisa que é inteligente. Vou dar aqui um exemplo. A minha máquina de lavar a roupa, e não me quero estar aqui a gabar aqui no nosso podcast, mas a minha máquina de lavar a roupa é bastante inteligente. Faz coisas extraordinárias. Não posso dizer que ele não seja inteligente. Bom, mas quando nós estamos a falar neste sentido de uma inteligência superior à do homem, não estamos a falar da capacidade de gerir programas de lavagem, né? Da roupa. É, também não estamos só a falar de uma capacidade de jogar xadrez. Então, o que é que estamos a falar? Bom, estamos a falar de uma inteligência que de facto seja equiparável à do humano. E, portanto, aquilo que nós ainda há pouco tempo fizemos um podcast, também a distinguir a weak AI da strong AI. E eu acho, tenho defendido que estamos ainda bastante distantes disso acontecer. Contudo, isto não significa que não haja aqui um perigo desta superinteligência pequenininha da IA, a tal superinteligência de que eu estava a dizer, epá, de jogar xadrez, não sei o quê. Se nós pudermos esta superinteligência pequenininha a fazer coisas de forma autónoma, coisas essas que impactam na nossa vida, epá, então temos realmente aqui um problema muito grande. Epá, temos de tomar medidas. Eu vou dar só exemplos mais simples. Bom, epá, o controle de armas atómicas, ou até de qualquer tipo de arma,
Normalmente.
de armamento, não é? A criação de personagens falsas, com a IA generativa, não é? A criação de notícias falsas. O controle, por exemplo, até das pessoas, não é? Portanto, em que estamos a usar, também já falámos aqui sobre isto, usar a inteligência artificial, por exemplo, para controlar os cidadãos ou para condicionar, como fez o Cambridge Analytics, a votação. Bom, então, nós temos um problema realmente muito grande que se demos espaço a esta super inteligência pequenininha, então teremos aqui, estamos metidos no problema. E realmente tem que se controlar. Isto, eu não sei se, como é que se, eu tenho defendido também, como sabem, a ideia de uma regulação muito forte, e de certa forma isto está-se a tornar mais ou menos unânime, que tem que ser uma regulação muito, muito, muito forte. Há outras perspectivas mais radicais, portanto, o Stuart Russell escreveu um livro muito interessante sobre isto, que recomendo a todos os nossos ouvintes, que é o Human Compatible, em que diz que tem que se repensar a inteligência artificial, antes que ela nos controle a todos, temos que repensar isto, temos que impor limites, algo de muito, muito restrito para se poder ter este tipo de coisas. Bom, eu não sei se será esse o caminho, não é?
Uhum.
Mas realmente há aqui, eu não tenho dúvidas que tem que se fazer qualquer coisa, e só para terminar, dizer mais, ainda mais outras coisas. O problema em relação à inteligência artificial de dominar o mundo, não havendo esta super inteligência comparável ao humano, tanto com noções estratégicas, tanto aqui, o problema não é bem esse. O problema é que, na minha perspectiva, quem é que é o dono dessa inteligência artificial? Quem for o dono dessa inteligência artificial vai querer usar essa técnica para dominar o mundo. Portanto, como sempre foi feito na humanidade. Não é bem exatamente a própria inteligência artificial que vai querer dominar o mundo. Pelo menos enquanto não chegar à tal inteligência, à tal strong AI comparável com o ser humano.
Uhum. Assim, o teu ponto, tem aqui algumas nuances que eu queria só frisar. Que é, tu estás a ver isto mais numa ótica da utilização, isto é, não é tanto a inteligência artificial que está a virar contra nós, é nós construímos algo que um humano pode usar contra nós, outro humano. Isto é um humano contra um humano usando uma ferramenta, que seria o equivalente, estávamos aqui no modo Oppenheimer, não é? Em que, em vez de ser uma bomba atómica, construímos uma ferramenta que pronto, tem potencial de destruir a humanidade se a pessoa A assim o quiser e assim decidir usar a ferramenta. Um bom ponto, um bom ponto.
É isso mesmo.
É um momento Oppenheimer, não é? No fundo.
Eu não estou a dizer, Marco, só para sublinhar, sim, desculpa, sim. Só para sublinhar aquilo que eu queria dizer. Eu não estou a dizer que num dia que não se tenha uma strong AI, que não tenhamos, como o H.G. Wells dizia, uma guerra dos mundos, em que temos máquinas inteligentes, temos lutas no. Ou até mesmo o exterminador implacável, não é? Que havia robô. Temos que chegar a uma inteligência comparável ao do humano. Neste momento, o que acontece é que a inteligência artificial já é um risco para os humanos. É, de facto, a tecnologia que é uma tecnologia única e configura muitos benefícios para os humanos, mas configura também muitos, muitos riscos, não é?
Claro. Não, é um excelente ponto. Eu acho, eu aqui, tu falaste um ponto bastante presente, não é? E até deste bons exemplos de como já estamos a viver isso, não é? Já estamos a viver abusos feitos por humanos deste tipo de tecnologia para seu ganho próprio, em detrimento do bem coletivo, não é? Estavas a dar o exemplo de câmaras de analítica e manipulação de eleições. Isto, e nós já discutimos isto noutros fóruns, é um atentado à democracia e à liberdade das pessoas. Por isso, a partir desse momento já estamos a fazer mal, no fundo, em escalas muito grandes. E pronto, eu sei que, por acaso, aí não partilhamos completamente a mesma visão sobre a regulação. Tu vês a regulação com muita força e eu acho que ainda estamos muito longe disso. Acho que ainda temos muito para discutir antes de chegar à regulação. Mas concordo com o ponto que tu levantaste. Mas eu só queria também deixar antes, também, eu acho que temos que começar a falar, porque até já foi introduzido por vocês os dois e acho que é um bom ponto para falarmos das condições éticas que devíamos estar a ter agora, no presente, por causa deste futuro, mas olhando mesmo só para o futuro de se estamos a ir ou não na direção dessa superinteligência e se ela, se chegarmos a ela, se ela efetivamente se vai virar contra os humanos ou não. O Zé Top frisou um bocadinho desse ponto, quando a realidade é que se nós construirmos algo assim tão inteligente Será que ele vai, se essa inteligência é competitiva connosco ou não? Isto é, se começamos a entrar num cenário de supremacia absoluta e nós, estavas a dizer agora, Vitor, né, que viramos escravos desta inteligência ou somos amigos e parceiros e vamos coexistir, vai depender muito, se calhar, de algumas considerações que nós hoje temos na forma como estamos a construir essa superinteligência. Eu honestamente, deixa-me também a minha opinião, eu honestamente não sinto que. Primeiro, acho que vamos estar os três de acordo, que já um bocado convergimos, não sinto que nós estejamos lá, nem perto, ter uma superinteligência e um general AI que esteja. Pois nós estamos a discutir uma coisa do futuro, de um futuro longínquo, que pode ser hoje em dia, que pode ser medida em poucos anos. Ou até mesmo em décadas, porque pronto, isto é mesmo muito incerto. Estamos com um ritmo de desenvolvimento que não é constante nem exponencial, por isso não te, quer dizer, é exponencial, mas não é uma exponencial limpa, tem tetos e temos problemas que ainda temos que resolver, a tecnologia ainda não está onde devia estar para conseguirmos entender esse salto. Mas eu acredito que para lá caminhamos. Isto é, vai ser possível, eventualmente, nós conseguimos ter uma inteligência capaz, é efetivamente uma super inteligência. Até porque, como estávamos aqui a falar, existe já provas dadas em tarefas muito específicas. O nosso problema é que tudo o que nós conseguimos construir não generaliza. Nós conseguimos pôr uma máquina fantástica a jogar Go como nunca nenhum humano algum dia jogou. Isso é, pronto, podemos. Se nós tivermos que fazer uma lista de supremacia em várias tarefas, diferentes modelos conseguem dar um check da list, só que nenhum deles consegue fazer múltiplos pontos dessa lista. Esse é que é eu acho que é o grande salto que nós nem sequer conseguimos ainda entender. Se calhar estes large language models são os primeiros que conseguem sair um bocadinho fora desse padrão, mas mesmo assim estão muito fechados dentro da sua caixa. É uma caixa um bocadinho maior, estamos a expandir essa super inteligência pontual numa dada tarefa para começar a se tornar geral. Mas ainda estamos longe de o fazer. E eu, honestamente, acho que neste momento é mais um medo da humanidade do incerto, não é? Eu não consigo saber se isto vai ser um problema ou não. E honestamente, o que devíamos estar mais a pensar era como é que nós garantimos questões como a que o Vitor estava a dizer, de boa utilização e utilização responsável da inteligência artificial que temos. Isso acho que vai ser um grande passo para, se tivermos todos a ter essa consciência, quando quem está a desenvolver os novos modelos e as novas heurísticas e a configurar as mesmas, também vai ter uma consciência semelhante e não se vai atirar de cabeça para questões que não sejam humanamente responsáveis e criar esse tipo de problemas. Então, e acho que isto é uma grande segue para o outro ponto que eu acho que nós temos de discutir, que é, ok, se estamos a construir isto, existe efetivamente então muitas questões éticas que devíamos estar muito mais conscientes e não estamos. E eu abro aqui, nós já discutimos algumas vezes este ponto, mas eu abro aqui para, se nós não temos boas práticas globalizadas para resolver isto em machine learning, nas tarefas baixinhas, pequeninas, que nós estamos a desenvolver AI, nos algoritmos de face recognition. Se nós não conseguimos remover o bias, não conseguimos remover nos datasets, na forma como nós implementamos, não conseguimos resolver estas questões de privacidade, por exemplo, estávamos a falar do Cambridge Analytica, conseguimos pôr modelos a correr sobre detrimento de um país inteiro e da sua liberdade. Se não conseguimos efetivamente construir sistemas de apoio à decisão que são dignos do ponto de vista de bias, como é que essa, a base, e se estamos a ver isto como uma questão evolutiva, de começamos dos modelos pequenos e eventualmente vamos chegar aos grandes, nós estamos a construir então fundações muito precárias do ponto de vista ético e de responsabilidade, no fundo, da humanidade sobre o que é que está a construir. Então, o que construímos em cima disso vai continuar a estar alicerçado nesse bias e nessa falta de privacidade e nesses conceitos. Por isso, eu acho que é da responsabilidade não só dos criadores destes modelos, mas também da, é uma responsabilidade dos utilizadores dos mesmos não, não aceitarem qualquer coisa. E eu não sei qual é a vossa opinião sobre, posso devolver a palavra ao Zé, então, sobre estas considerações éticas que nós, se calhar, não estamos a ter tanto nos modelos pequenos e que impacto é que isso vai ter na criação desses modelos grandes, eventualmente, quando chegamos à supremacia da tecnologia e à superinteligência que estávamos a falar.
Assim, eu vejo passos concretos em que as coisas podem perder um bocadinho o controle. Acredito, neste momento, toda a gente que está nas áreas de segurança, testes de segurança, de estes cyber wars, não é? Entre os países agora, que aconteceu durante o conflito na Ucrânia, de haverem grupos que estão a fazer hacking uns contra os outros. Quem está neste tipo de desafios, de certeza absoluta que está a fazer algoritmos que fazem aquilo que se fez com o Go, que é pôr máquinas a encher, a tentar, a divergir, a pensar fora da caixa e a tentar todos os ataques possíveis e imaginários. E isso, à escala e à velocidade que é feito, nós se calhar nem estamos a ver as coisas a acontecer. Ok? E também, da mesma forma que se faz esses ataques massivos, também se faz muita coisa para enganar, para criar cortinas de fumo, para parecer o mais humano possível nas atitudes, etc. O que me leva aqui a outro caminho, que é, no dia em que alguma destas superinteligências nos estiver já a ultrapassar, se nós vamos dar por ela. Se nós vamos viver numa espécie de uma simulação em que nós pensamos que estamos ainda a controlar a coisa, mas já há muito tempo que perdemos o controle sobre isso. Dois casos muito concretos que afetam diretamente as pessoas. Um deles é a Bolsa, não é? Nós vivemos anos e anos de prosperidade na economia graças a um modelo de partilha do risco e dos resultados financeiros das empresas, criando este modelo de participação comunitária, em que as pessoas compram ações de uma empresa porque acreditam naquela empresa e aquilo, faça os seus resultados futuros, etc., vai crescendo e as pessoas vão investindo mais. Depois já não têm tempo para estar a escolher as empresas, investem em fundos. Depois estes fundos têm uma escala tão grande que também compram uns bons algoritmos para estar a investir em seu nome. E isto acontece com fundos privados, acontece com fundos soberanos de países, com as reformas, todos estes tipos de investimentos que usam a Bolsa, hoje em dia já com sistemas muito automatizados. E, portanto, a Bolsa, obviamente, é daqueles sítios onde já há algoritmos há muito tempo a trabalhar, onde já não, algumas vezes, nós humanos não percebemos o que é que aconteceu e não temos mais do que fazer do que carregar um botão vermelho e parar a Bolsa, porque aquilo perdeu. Ninguém sabe porque é que aquilo aconteceu. E de repente há um desvio muito grande. E, provavelmente nestas situações estamos a falar de algoritmos que entram em conflito com outros algoritmos e aquilo é uma velocidade tão grande, e entre os algoritmos que estão a tentar esconder as transações e os que estão a tentar fazer coisas para aumentar esse resultado, pode haver muitos jogos aqui pelo meio, pode haver aqui muitos efeitos de inflacionar movimentos, criar tipo engodos para criar determinado tipo de resultados. Portanto, nós estamos a ver isso na Bolsa. Nós sabemos, neste momento, nos Estados Unidos, há fundos também a investir em real estate, que estão a comprar casas a torto e direito pelo país todo, em sítios que as pessoas nem faziam ideia por que raio é que as casas estão a ser compradas. E portanto, aquilo também está a inflacionar todo o mercado imobiliário. Provavelmente Portugal também já está a sentir esse tipo de efeito, porque também temos poucas casas e as pessoas querem viver para cá. E, portanto, quando esse tipo de mercados começam também, que estão habituados a comprar casas a granel nos bairros novos que estão a ser construídos nos Estados Unidos, começam a vir para Portugal, para Lisboa, não é? E a tentar procurar aqui imóveis disponíveis, algoritmos desses podem completamente inflacionar a procura de casas e podem alterar. E depois as comprarem também podem criar artificialmente ainda mais procura para provocar ainda um aumento do valor para quem já comprou essas casas. E, portanto, tudo isto pode nos afetar bastante ao ponto de as pessoas começarem a sentir que estão... Não têm controle nenhum sobre isto e que quem está ao volante não tem qualquer tipo de ética ou um objetivo diferente que não seja o lucro o mais rápido possível e o maior possível.
Sim, isso é uma consideração. Eu acho que tu também estás aqui a falar de um ponto importante, que é o motivador para a evolução da inteligência artificial neste momento é extremamente económico, não é? Isso quer dizer que, muitas vezes, quando só olhamos para o fator económico, fazemos decisões que nem sempre são as melhores para a humanidade, porque o fator económico é muito individualista, não é? Não estamos aqui à procura do bem comum, estamos à procura do como é que eu consigo ter um edge, não é? Uma vantagem competitiva.
Esse bem comum era ter uma classe média mais alargada, capaz de também se desenvolver, não é? Em vez de ter uma coisa muito assimétrica e que neste momento a velocidade com que estas coisas acontecem e com que estas transformações podem ser induzidas, podemos ter uma pessoa completamente anónima, uma entidade. Uma empresa, uma entidade completamente anónima que pode ter um edge qualquer, por exemplo, na bolsa ou no mercado imobiliário e fechar isto tudo. E quem diz o mercado imobiliário diz, por exemplo, os transportes marítimos, a logística, o supply chain de alimentos, conseguir criar um monopólio à volta de uma qualquer fonte de um produto ou de uma matéria-prima que traz um desequilíbrio completamente, um desequilíbrio enorme na sociedade, não é? E assim se começaram guerras mundiais, não é?
Sim, infelizmente, estou aqui a pensar esse tipo de desalinhamentos que existem entre países também estarão sempre na base de um abuso possível, vamos dizer, das limitações que devíamos estar, ou das guardas que devíamos estar a colocar, éticas e não só, sobre este tipo de tecnologia, que vão fazer possivelmente com que algumas coisas, algumas consequências não, que ninguém tinha intenção de acontecer, vão acontecer. Pronto, e voltamos à questão do Oppenheimer, não é?
Esses países que elegiam ou nomeavam embaixadores para resolver os conflitos, para negociar, etc. Hoje em dia nós temos um modelo democrático que elege até populistas, né? Portanto, é difícil perceber se à frente destas instituições tão importantes estão as pessoas melhor qualificadas para fazer aquelas funções. E outra questão neste momento também é a questão, o que é que são os países, não é? O espaço, como está dividido neste momento do planeta Terra, versus como é que está dividida a força entre as empresas. Não serão as empresas os novos países?
Bom ponto,
Quando nós começamos a olhar para o que é uma Microsoft hoje em dia, uma Google, uma Facebook,
bom ponto.
e isso é um poder, são instituições multipaís enormes e com uma capacidade financeira brutal, não é?
E agora leva à questão da regulação, que provavelmente o Vitor vai querer comentar aqui estes últimos pontos que nós temos aqui a falar, por isso, Vitor, estás à vontade.
Sim, portanto, eu tenho. Talvez voltando um bocadinho atrás, tanto, se estou
Força, força.
recordado, já o Asimov, as três mais uma leis da robótica do Asimov, não é? Em que a proposta do robô, ele dizia que um robô não poderia fazer nada que ferisse um humano, que estes robôs teriam que se obedecer aos humanos e que mais ainda, depois acrescentou mais tarde outra lei em que se o robô tivesse visto qualquer humano a ter um a estar em perigo, que também deveria ajudar o humano e a humanidade. Portanto, o Asimov teve o cuidado, portanto, de pensar nestas tais leis como uma primeira forma de regulação de uma mental inteligente, que não era exatamente o robô, era a inteligência por trás do robô. Como eu estava a dizer, há várias ideias. Este ano, dois meses atrás, estão recordados uma série de pessoas, até alguns portugueses, não é? Propuseram uma carta encabeçada pelo Elon Musk, bem me lembro, a dizer para parar-se a investigação em IA durante 6 meses, que isto era um perigo e tal. Portanto, bom, obviamente ninguém parou nada durante 6 meses, porque isso é totalmente impossível.
Absurdo.
Não é?
Sim, completamente.
Eu também acho. Eu há um bocadinho. Exato, é absurdo, não é? Portanto, também, eu também acho a teoria do Stuart Russell, percebendo a sua preocupação, de que vamos então repensar todos os sistemas da IA, introduzindo desde o início bons princípios éticos, altruísmo, enfim, um bocado de meter-nos logo nos algoritmos antes de eles serem construídos, logo estes princípios, digamos, eu vou dizer aqui uma coisa, asimovianos, pode dizer assim, logo no, no, nos algoritmos, garantindo que por mais inteligente que sejam os sistemas, então que eles não vão ter, nunca terão, nunca se constituirão como uma ameaça para a humanidade. Epá, eu tenho grandes dúvidas, muito sinceramente, sobre estas aproximações, percebo-as, mas acho-as um bocadinho, como é que é dizer, ingénuas. Isto não vai acontecer. O dono da tecnologia,
É
obviamente,
que
vai
controla.
pôr os princípios, vai controlar e vai pôr lá os princípios que lhe forem mais úteis, aquela saber da ética, pá. Seja para comprar casas, seja para fazer o que for, seja para ter uma guerra, para ganhar uma guerra, pá, seja como for. Portanto, então, qual é o princípio? Qual é o princípio? Quais são os princípios? Primeiro, temos que controlar melhor estes sistemas, tornando-os mais explicáveis. Nós temos que compreendê-los melhor. Portanto, a ideia do Explainable AI é uma ideia aqui muito relevante, porque nós vamos perceber, ou deveríamos perceber, porque é que um determinado sistema está a fazer alguma. Por exemplo, a indicar que alguém deve votar em A e em B, porque é que alguém deve ler o livro, tal, porque é que alguém deve comprar uma ação ali ou uma ação lá. Ver. Como é que estes sistemas estão explicados? Quais são os datasets que estão a ser utilizados para treinar estes sistemas? Porque isso torna-os também bias. Portanto, nós precisamos precisamos realmente de saber quem são estes datasets. E o que é que isto significa, na minha ótica? Isto significa um problema da democracia. Porque. E que está junto a esta visão que eu estava a dizer do Explainable AI. É verdade que eu próprio já tinha também referido isso, que estas tecnologias são da Microsoft, são da Google, são, enfim, de grandes empresas. São elas que têm capacidade para fazer isto. Mas, de alguma maneira, os Estados, e contrariando aquilo que eu também concordo que é a tendência destas empresas funcionarem como um super-estado, a verdade é que elas não são eleitas por ninguém. E esta é uma grande diferença,
É verdade.
porque ninguém elege a Microsoft para gerir a minha vida, nem a Google para gerir a minha vida, ou outra empresa qualquer. Portanto, elas não são eleitas. Então, o que acontece, nós, os nossos governos, é que são um Estado de Direito, porque são eleitos por nós. E o que tem a acontecer é que nós temos de ter ferramentas, nós, pessoas, nós, cidadãos, nós, Estados, para seguir, acompanhar, para auditar o que é que estas inteligências artificiais estão a fazer. E então, o caminho para mim passa por realmente o desenvolvimento da IA, mas nesta direção de uma explainable AI, da regulamentação, como eu estava a dizer, que permita medir, por exemplo, qual é o nível de heterogeneidade dos datasets, que eles não sejam bias, que permita que exija uma explicação dos algoritmos, como é que eles estão a ser feitos. Portanto, tudo isto tem que ser claro, tem que se perceber e portanto, de alguma forma, isto está na parte, está nos dados. Portanto, temos que ser nós cidadãos a controlar a IA para percebermos o que é que está a acontecer, antes que seja tarde demais. Uma outra coisa, finalmente, é que também está mais ou menos ligada a isto, é a questão legal. Portanto, porque isto, para ser feito, em Estados de Direito, isto tem que ser legislado. Portanto, nós temos aqui um aspecto muito importante de legislar a utilização da IA, verdade, mas também a construção da IA. Por exemplo, garantindo que os sistemas que estão a ser construídos têm que ser possíveis de ser auditados. Temos que ter uma espécie de polícia, digamos assim. Porque é a única maneira de nós nos protegermos, porque senão o que vai acontecer é que esta IA, e eu não estou a falar da tal IA que um dia vai ser mais inteligente do que o homem. Estou a falar desta IA que já é mais inteligente do que o homem em pequenas coisas. Mas coisas essas que afetam muito aquilo que eu estava a dizer no início, que afetam muito a nossa vida e que acabam por nos controlar.
Uhum.
Epá, portanto, mesmo não sendo mais inteligente do que o homem, que acaba por nos afetar a nossa vida, de maneira que nós não queremos, e como dizia o Zé Todos, nós percebemos o que é que está a acontecer. E portanto, eu respeito muito estas opiniões de parar IA para pensar, de se pôr lá uma espécie de leis das Asimov. Uma espécie de condicionamento ou pré-condicionamento, mas acho que, muito sinceramente, acho que isso é impossível. Portanto, na verdade, precisamos usando aqui precisamos de ter ferramentas para policiar esses temas. Por exemplo, uma coisa que é seletiva é o Generative AI. Estamos a falar de tecnologia que permite criar pessoas falsas.
Uhum.
Epá, veja o que é que... Eu já nem estava a falar da notícia de hoje de manhã, em que houve um partido que tinha pago as cotas não sei quantos militantes que já tinham morrido, que era para por causa das eleições internas. Epá, nós estamos a falar de termos pessoas falsas, epá, que não existem, que são criadas pela inteligência artificial, com caras falsas, com voz falsa, com propósitos...
Estás a falar dos deepfakes, no fundo, não é?
Dos deepfakes, epá, portanto, estamos a falar de...
Olha, ó Vítor, mas há mais esperança, sabes que esses deepfakes agora já dá para substituir naqueles sites de chats sexuais, já reduz o tráfico humano. Escravidão de pessoas.
Mas isso ainda é o mal, eu direi que de todos os males, esse ainda é o mal menor. Agora, o problema é que estes deepfakes podem, até constituir-se como cidadãos. Porque, como tu sabes, epá, nós existimos fisicamente, mas, sobretudo, existimos digitalmente. Portanto, prova que tu estás vivo é digital. Portanto, vê o que é que tu crias, uma série de pessoas que não existem, para os mais diversos propósitos, epá, desde negócios, até cometer crimes, até votar, tudo o que tu... Portanto, e, na verdade, não há aqui superinteligência. Aqui há crime. À manipulação, à utilização de uma tecnologia para colocar os outros, para exercer poder e opressão sobre os outros cidadãos. Portanto, isto tem que ser policiado e, portanto, nós precisamos de ferramentas, como eu estava a referir, para controlar a utilização da IA. E não vejo que a solução seja parar a IA 6 meses.
Eu tenho aqui alguns, sobre o que tu disseste, eu tenho aqui alguns pontos que eu queria lançar antes de nós passarmos para a nossa rubrica. Um é, eu gostei do teu ponto das empresas não serem eleitas, no fundo, né? Quer dizer, as empresas nascem, quer dizer, podem ser eleitas dentro do corpo da empresa, o board pode ou não ser eleito, mas não é eleito por todo o país, é eleito dentro da elite que está lá dentro a fazer esse tipo de decisões. Mas, independentemente desse ponto, nós não controlamos efetivamente quem é que está lá à frente e daquela empresa, e o impacto que essa empresa pode ter pode ser global entre todos nós, o que é um problema. Mas efetivamente, isto para vos dizer uma coisa, que eu acho muito curioso que hoje em dia até a própria regulação, vamos dizer assim, da indústria que está a existir, está a nascer dentro do Fórum das Empresas. E gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, sobre se vocês acham que, por exemplo, na OpenAI, há um sentido de responsabilidade social bastante grande e eles é que decidem se eu, que sou utilizador, quero ser utilizador da tecnologia deles, tenho que submeter um formulário a explicar mais ou menos porque é que eu vou utilizar aquela ferramenta. E se eles não, se eu tentar usar de forma abusiva para o prejuízo da humanidade ou até mesmo de uma pessoa a tecnologia que eles têm, então eles não me dão acesso à tecnologia. Por isso há um gatekeeper aqui. Ético, mas esse gatekeeper ético já agora é o mesmo que está a produzir a tecnologia, a própria tecnologia. E há interesses económicos, como é evidente, e estávamos há bocado a falar nisso, vamos imaginar, vem um exército americano, que tipicamente tem um orçamento pequenino, não é? E pronto, nada competitivo contra tudo o resto que existe na América, e estou a ser irónico, como é evidente, que o maior orçamento que vocês podem ter é para armamento, e então ele chega lá e diz: eu quero usar isto, e quero vou, eu tenho intenção de explorar como é que eu consigo fazer o weaponize, não é? Desta tecnologia. E já agora, money is no object, mesmo assim, uma coisa muito americana, não é? Então, ok, dinheiro não é um obstáculo. Vocês, se precisarem que eu pago, eu só quero ter o acesso à tecnologia e sou transparente já agora sobre as minhas intenções de tornar isto uma arma e eu tenho toda a questão ética por trás, mas sou uma empresa no final do dia. E o que é que vocês acham deste ponto de vista de uma missão ética? A Microsoft já agora fez o contrário, por acaso. Existe efetivamente histórias positivas aqui, onde foi dito que computer vision em cenários de polícia ou militares ou o que for, nós não permitimos a utilização destes algoritmos nesses cenários. Pronto, dizemos isto publicamente e é uma restrição mesmo. Todas as pessoas que nos estão a ouvir que queiram utilizar alguns modelos de inteligência artificial vão ver lá a mensagem a dizer: se por acaso vais usar nestes contextos, então não tens direito a usar. Não podes fazê-lo. E reservamos o direito de desligar o serviço se descobrirmos. Por isso, a autorregulação das empresas do ponto de vista ético. Face à necessidade económica, qual é a vossa opinião? Não sei, Zé, queres começar tudo?
São fronteiras muito difíceis de determinar, não é? Nós vemos a cada release de um serviço deste género, principalmente estes chats mais generalistas, nós vemos ataques extraordinários que são feitos logo nos primeiros dias, por pessoas, por hackers, por pessoas que estão a tentar provar que aquilo não tem as defesas certas e que as defesas são fáceis de ultrapassar. E,
Isso é
portanto,
muito
nós na
humano,
realidade, é muito
tentar
humano.
furar o sistema.
Exatamente. É muito humano, mas o mais incrível é que nós estamos a ensinar as máquinas. Nós, quando fazemos isso, estamos todos a ensinar as máquinas de como é que se faz isso e como é que se deve dar a volta a isto e como é que se pode dar a volta a isto. E depois há pessoas que até vendem essa informação para dizer a marketeers, a dizer aqui os prompts mais espetaculares para conseguir ultrapassar determinado tipo de limitações e como fazer isso. E depois vendem essa informação e outros vão comprar. Hackers vão usar isto para controlar outras coisas. Há pouco estavas a falar de um formulário para
Acesso.
entrar num programa. Exatamente. A distância que nós estamos dos próprios algoritmos LLMs estarem a produzir as candidaturas mais espetaculares do mundo. Porque isso já está acontecendo nos recursos humanos. Portanto, as pessoas já se estão a queixar nos centros de recrutamento de grande volume, já estão a receber N candidatos que aquilo são currículos completamente gerados em que as pessoas, depois, quando chegam a uma entrevista real, não correspondem em nada àquele tipo de skills. Elas não escrevem daquela maneira. Elas não têm aquela eloquência. Aquilo é tudo falso. E a mesma coisa está acontecendo, de certeza absoluta, também do outro lado. Já houve problemas com a Amazon de estar a analisar candidatos também com algoritmos. E, portanto, também estamos a falar com uma máquina. E depois as pessoas também começam a fazer gaming of system. E, tipo, trocam a fotografia para uma pessoa de outra cor, uma mulher para um homem, não sei o quê, e já passam à fase seguinte. E, portanto, isto é máquinas a falar com máquinas a uma escala e uma velocidade. Depois vai haver incidentes, e depois vai haver situações que vão chegar aos mídias, que vão ser escandalosas, que as pessoas todas vão protestar, porque é que isto está a acontecer. Está a acontecer porque a escala, neste momento, e a otimização de recursos e os objetivos que se querem atingir com o mínimo de recursos possíveis levam exatamente à adoção das ferramentas mais acessíveis. E, portanto, quando alguém numa campanha decidiu usar os serviços da Cambridge Analytica, provavelmente poupou muito dinheiro em marketing targeted.
E conseguiu chegar a um objetivo que se calhar não conseguia de outra forma, não é?
Exatamente.
Também tem isso.
Por isso é que nós temos de ser auditados. Por isso é que nós temos de ter uma forma de auditar isto, se perceber. E já agora, dizendo que, eu não me parece que possamos ficar na dependência dos critérios éticos, que são sempre mutáveis e transitórios, e dependem da vontade dos donos das empresas. Portanto, se a OpenAI está a impor restrições, que eu acho muito bem, desde já, deve fazer isso, mas estas decisões dependem agora da vontade da empresa. Daqui a um tempo ela vem outro CEO ou tem outra vontade qualquer.
Mas quem é o dono de uma empresa? Mas quem é o dono de uma empresa? Não é? Quem é que realmente influencia essas decisões?
Das empresas?
Pois, depende. Exatamente. Portanto, às vezes é o mercado, é as ações, é os objetivos do quarter, e às vezes quem toma. Quem toma a decisão perigosa está a reagir a um sistema de incentivos de performance management ou o que for, que está no meio da organização. Se calhar o CEO até tinha as melhores das intenções quando escreveu os seus princípios, mas depois até implementou um sistema de performance que faz com que lá embaixo na organização alguém vai fazer uma coisa mal. Nós estamos todos a olhar. Nós estamos todos a olhar para
a transparência e à democracia, não é? Nós temos de ter mecanismos de controle. Este mecanismo tem que existir, portanto, por via da Spline BI, por via de pontos de audição, como eu estava a dizer, análise de datasets, sistemas que têm que ser mais transparentes, tem-se de conseguir ter mecanismos de auditoria disto tudo, para se perceber, não é? Portanto, isso tem que ser os cidadãos, não podemos ficar na mão das empresas. Então, não pode ser.
Nós temos todos aqui o modelo de financiamento americano do armamento, etc. Nós temos todos aqui uma referência que foi o nuclear, não é? O nuclear acabou com a Segunda Guerra Mundial, não é? Custou duas cidades completamente arrasadas para servir de exemplo. Mas fez com que toda a Guerra Fria fosse baseada neste modelo de esta arma é tão forte, tão forte, tão forte que não dá para entrar na fase seguinte da guerra. E, portanto, vamos todos tentar nos organizar aqui e controlar esta tecnologia, não é? Uma tecnologia que é brutal, não é? Porque dá para produzir energia de uma forma muito mais barata, uma tecnologia que pode ser a base da próxima geração em termos de tudo que se pode construir, não é? Aliás, estes computadores todos a consumir energia, seja para bitcoins, seja para treinar modelos de LLMs, precisam desta energia, não é? E nós temos que resolver esses problemas. Espero que não seja desligar a energia às outras pessoas todas só para as máquinas poderem trabalhar. Imagina que o tal algoritmo de superinteligência decide que, epa, estes humanos gastam muita energia, vamos lá começar a desligar estes gajos, ou pô-los a dormir mais horas para eles não gastarem tanta energia. E portanto, este tipo de tecnologia que pode ser tão espetacular como começar a descobrir novas soluções para problemas genéticos, para problemas de saúde, também pode ser exatamente a mesma tecnologia que pode ser usada para estender a vida das pessoas, para permitir que pessoas com muitos recursos, muito dinheiro, possam comprar mais órgãos, mais renovações do seu corpo, mais anos de vida e destruir completamente todo o modelo que existe neste momento, modelo social, modelo de biológico, não é? Que também sustenta a nossa evolução e que nos permitiu chegar aqui, não é?
Concordo. E honestamente, acho que nós estamos, neste aspecto, acho que nós estamos num ponto até de definição de como é que nós, como humanos, queremos continuar o trajeto que estamos a seguir. Porque nós é que estamos a definir com estas tecnologias e até mesmo com a forma como nós prioritizamos alguns pontos mais éticos, a definir também o que é a ética humana, não é? Quer dizer, acho que estamos num caminho muito interessante, estou muito curioso. Nós tínhamos tantas coisas ainda mais que queríamos estar a falar aqui, mas eu acho que já vamos com um episódio longo. Sem dúvida que é um tema que nós vamos ter que voltar e vamos se calhar avançar então para a nossa rubrica. Vamos então. Bem-vindos à nossa rubrica AI News, segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde cada um de nós três vos traz uma notícia ou um link que achamos relevante, que tenha passado pelas nossas mãos nas últimas semanas e com os nossos comentários, como é evidente. Os links que nós partilhamos estão todos aqui publicados na descrição do episódio para poderem ler na íntegra. Zé Tó, passo-te a palavra a ti para abrir a nossa rubrica de hoje. O que é que traz para nós hoje? Conta-nos.
Hoje, eu gosto muito deste autor do Yuval Noah Harari, destes livros que ele escreveu, Homo Deus, O Sapiens, etc. Uhum. E ele tem uma sessão no fórum chamado Frontiers Forum, que foi na Suíça, penso eu. A gravação foi disponibilizada há umas duas semanas, muito interessante, sobre AI and the Future of Humanity. E sendo o autor que é, um historiador super interessante de ler, achei que neste contexto de discutir o AI como o nosso futuro, seria uma boa recomendação para ver a gravação. Isto é uma keynote e mais um conjunto de perguntas e respostas, e é exatamente sobre como o AI está a moldar a nossa cultura, o que é que vai acontecer a seguir, o que é que pode acontecer a seguir, o que é que a história nos ensina sobre isto.
Bom, muito interessante. Olha, eu não sabia que ele tinha feito essa sessão. Isto fica aqui mesmo também a minha recomendação, de certeza que vai ser uma sessão épica, porque ele é um grande autor.
Sim. Do Homo Sapiens e o dataísmo, não é? Está muito relacionado até com aquilo que nós estivemos a falar hoje.
Completamente. Muito bom, grande referência. Começamos fortes então aqui na nossa rubrica de hoje. Vítor, passo a palavra para ti. O que traz tu para nós hoje? Conta-nos.
O que eu trago hoje não é exatamente uma notícia, mas é um artigo escrito em março deste ano, não é? Março deste ano, pelo Stefan Wolfram, que é um cientista, a explicar como é que funciona realmente o ChatGPT. Nós temos, e neste caso, este artigo é sobre o ChatGPT 2. Já agora, ele também tem um vídeo de 3 horas, que eu também recomendo, quem quiser saber mesmo como é que está, como é que este modelo de NLP funciona. E é muito interessante porque explica com uma quantidade de exemplos o funcionamento dos algoritmos do ChatGPT e, sobretudo, identificando as dificuldades que o ChatGPT tem de, por exemplo, de continuar a aprender. Portanto, como nós sabemos, é um modelo pré-treinado, com uma rede recorrente, e tem que ser pré-treinado. Significa que, se eu for perguntar coisas ao ChatGPT mais recentes, até ele não tem. Este modelo não tem ainda a capacidade que tem o cérebro de ter recursividade. Portanto, eu recomendo mesmo a quem quer ver como é que funciona este modelo que leia este artigo. Está mesmo muito bem feito. Epá, é espetacular. E se tiverem 3 horas a perder para aprender com ele como é que isto funciona, que vejam o vídeo. Eu ia só dizer mais 2 coisas em relação a isto. A primeira é que ler estes artigos, mesmo para quem não é técnico, faz-nos bem. Uhum. Porque isto de alguma forma desmistifica a sobrenaturalidade desta coisa do ChatGPT. Isto realmente é um modelo de processamento de linguagem. Não há aqui, como já aqui nós dissemos várias vezes, o chat GPT não faz a mínima ideia do que é que está a dizer. Portanto, isto é... bom, este artigo explica isso magnificamente. Porque explica como é que as frases são compostas com, portanto, de forma probabilística. Epá, leiam isto, que vão mudar, mesmo quem não é técnico, vai mudar a sua opinião. Se alguém está aí completamente a pensar que o chat GPT-4 tem consciência e está vivo, e 30 linhas, esqueçam lá isso. E depois, ainda queria dizer uma coisa a propósito do que o Zé Tó disse há pouco, sobre consumo de energia. Para treinar este modelo, tem basicamente 1 trilhão, não este, o GPT-4, este é o 2, o 4 tem 1 trilhão de conexões, o nosso cérebro tem... tem 100 trilhões de conexões, o nosso cérebro tem 1000 trilhões de conexões. Portanto, basicamente temos mais 100 vezes mais conexões do que tem o ChatGPT. Como disse o Zé Tó, é preciso uma enorme quantidade de energia. Portanto, esta coisa da AI, estes modelos são absolutamente poluidores da natureza. E eu só queria aqui comentar que o nosso cérebro, na totalidade das sinapses, funciona mais ou menos a 22 watts de potência. Portanto, se quiserem pensar numa luz, estaria para acender uma lampazinha, mas não num quarto assim muito, muito grande. Estão a ver? Era assim uma luzinha de 22 watts de potência. É o total de energia gasta pelo nosso cérebro. Portanto, estamos muito longe ainda destas coisas.
Sem dúvida. Excelente. Ora bem, eu trago-vos um link que, na realidade, é um montão de notícias num. Mas recentemente tivemos o Microsoft Build, a maior conferência da Microsoft para a comunidade de developers e makers do mundo. São 3 dias sempre, e são 3 dias mesmo recheados. E pronto, todos os anos lançamos um link fantástico, chamamos o Book of News, dentro do Microsoft News, onde fazemos um resumo de todas as novidades que aconteceram naquela conferência. Eu uso imenso isto, porque senão é difícil de digerir, eu não consigo ver todas as sessões. E vocês têm aqui o Book of News do Microsoft Build de 2023, onde conseguem encontrar as principais novidades. Aquilo está muito bem organizado, tem um table of content com as diferentes categorias, depois dentro das categorias têm as novidades em cada uma. É muito fácil de navegar se vocês não estão interessados num dado tópico, numa dada categoria inteira, já podem ir por ali e saltam as novidades que existiam naquele tópico que não vos interessa. Vou só realçar algumas. A capacidade, foi anunciada a capacidade no ChatGPT, e não OpenAI, na realidade, no seu geral, de conseguirem desenvolver plugins, e já foram anunciadas imensas empresas do mundo que já estão a colocar esses plugins. Esses plugins vão também estar no Bing, vai ser transversal, e é muito giro para vocês, sei lá, estarem a pedir cotações de casas e terem um plugin que vos consegue fazer isso, ou o que for. Interessante, pode ser uma coisa completamente mais, não tão produtiva, mas...
Estás-me a roubar a ideia, ó Marco, estás-me a roubar a ideia para Portugal.
Não, a demo foi essa, era real estate que o Satya mostrou. Foi interessante.
Não posso falar sobre o assunto.
Tudo bem. Depois, nesta parte também, a nível do Cognitive Search, anunciamos uma Vector Database, né? Uma capacidade de construir índices para depois integrar, se quisermos e se necessitarmos, dessa Vector Database para fazer indexação dentro da pesquisa do ChatGPT, por exemplo, também é uma coisa interessante. E depois temos os Copilots todos, e também vocês vão encontrar Copilots para tudo. E o Microsoft Fabric também, que foi anunciado, que foi a grande novidade do ponto de vista em data platforms, foi uma coisa abismalmente, um salto quântico muito interessante, uma coisa com um hype enorme, e também está aqui referido. E dentro muitas e muitas e muitas outras novidades que eu vou-vos deixar explorarem à vontade o Book of News, porque acho que vale mesmo, mesmo muito a pena. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marcos António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI por Cloud Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial e conversas informais cheias de conteúdo. Um enorme obrigado por mais uma conversa, por este excelente, excelente diálogo e debate que tivemos hoje. Algo filosófico, mas muito, muito interessante e muito prático neste nosso sofá virtual. Muito obrigado, Vitor.
Foi ótimo, como sempre. Eu é que agradeço.
Espetacular, espetacular. E muito obrigado, então.
Opa, obrigado por mais uma oportunidade. E sempre a aprender.
É assim mesmo. Muito obrigado a ambos. É sempre um gosto enorme que eu tenho de gravar estes episódios convosco. E um obrigado, claro, para todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Alegra-nos imenso saber que vocês estão desse lado. Muito obrigado pelo vosso apoio. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, podem-nos fazerem chegar isso por e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nos habituais 2 semanas. E até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado. E vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.